começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Baches.
Na força da Nacional, seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio 5 e 4. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, a Rede Nacional de Rádio. Dia 23 de outubro de 2017, nesta segunda-feira, estarei ao lado do Jorge Vamburgo, comentarista de classe direto de Brasília, participação sempre ilustre do Márcio Guedes, Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional, mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, central técnica do nosso Joca Sanz, produção do Marcos Leite, gerência do esporte Otávio Prédio Magrão. Olha aí o No Mundo da Bola pra você. Vem comigo, 5:04, 5:04, você participando conosco pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio, já já o nosso live aqui participando com você ao vivo, facebook.com/Rádio Nacional Rio, telefones 21 ao código do Rio, 217-6918 ou 217-6919. Vamos começar no seguinte, eu ia começar com o Botafogo e Corinthians, já já nós vamos para o Rodrigo Ricardo, mas eu vou começar com os prêmios que estão acontecendo em Londres nesse momento. Já tivemos o gol Puskas definido para o gol do Giroud, né, que fez um belíssimo gol, Olivier Giroud, vencendo o Puskas, ele que é do Arsenal da Inglaterra. Foi o gol, ele competiu com um goleiro, né, que fez gol de bicicleta, e com a menina da Venezuela, que fez um gol de longe. Vou saber do Márcio Guedes também, do nosso Jorge Vambuco, se concordo. Ainda, fomos para o técnico, o Zinedine Zidane, do Real Madrid, conquistou, e disputou com Maximiliano Allegri da Juventus e Antônio Conte do Chelsea, e faturou. E ainda, tivemos o goleiro Buffon ganhando, ele competiu com o Noé, do Bayern de Munique, e o Navas, do Real Madrid. Deixa eu primeiro para ele, Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
Antes de a gente entrar no doméstico, meu querido Márcio Guedes, concordou aí no nome do gol Puskas, concordou em relação ao técnico, o Zidane, do Real Madrid, concordou com Buffon como goleiro melhor goleiro do mundo? Boa tarde.
Boa tarde, meus amigos da Rádio Nacional. Boa tarde, Carlos Borges. Olha, conheço o Zidane, por exemplo, tem relativamente pouco tempo, né, de, como treinador, mas está fazendo um trabalho excepcional. Acho que foi inteiramente merecido. Buffon, até pelo conjunto da obra de sua carreira espetacular, vai ser sua última Copa do Mundo, tem mais de 40 anos, é um grande goleiro, achei também perfeita a sua escolha. Em relação ao gol, acho que o Giroud foi um golaço, né? Pegando ali de calcanhar aquela bola. O gol do goleiro, a gente lamenta um pouco não ter ganho, porque é raro um gol de goleiro, e ainda mais naquela circunstância. Mas eu acho que foi levado muito em conta o fato da importância maior do futebol europeu, do jogador que joga na França. Um foi um gol feminino, o outro foi um gol de um goleiro. Então acho que aí pesou um pouquinho a questão da importância de cada evento, né? E teve mais algum outro que eu não falei aqui?
Não, por enquanto não. Tá na sequência aqui em Londres, um minuto só. Jorge Vamburgo, nosso comentarista de classe. E aí, desses três prêmios iniciais, você concordou e discordou? Boa tarde para você.
Boa tarde, Carlos Borges, Márcio Guedes, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola. Muito boa tarde. Olha, o Zidane até que fez um bom trabalho no Real Madrid, mas não sei se ele é o melhor técnico do mundo, não. Esses prêmios são muito relativos, né? Para mim, o melhor técnico do mundo no momento é o Tite. Pode quem quiser discordar. Então, assim como o Zidane, tem vários. Tem o Pep Guardiola, que pode ser considerado melhor do que o Zidane. Tem o Zé Mourinho, no mesmo nível. Tem o Ancelotti. Então, é tudo muito relativo. Zidane, de repente, fez um bom trabalho lá, mas não acho que ele seja o melhor técnico do mundo. Esse negócio de melhor do mundo, vou te contar, não é fácil.
Vamos bom, seguir daqui a pouco. A FIFA exibiu agora um vídeo com belos momentos de fair play no futebol em todo o mundo. E o técnico Abel Braga do Fluminense é mostrado no telão e ele foi homenageado pela torcida do clube carioca e permaneceu na função, mesmo com a morte trágica de seu filho nessa apresentação. Vamos seguindo aqui, vamos para agora o doméstico, 5 e 9.
Campeonato Brasileiro Série A.
É o Campeonato Brasileiro da Série A, é 30ª rodada. Estão faltando 8 partidas para a maioria dos clubes, apenas para 2 estão faltando 9, que é justamente Botafogo e Corinthians, que jogam hoje no estádio Nilton Santos. O líder e o Botafogo, que busca ainda o caminho da Libertadores América para 2018. Vamos lá, Rodrigo Ricardo, você ligado.
Botafogo e Corinthians fecham a rodada de número 30 do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira à noite. O jogo acontece no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e os donos da casa querem garantir 3 pontos para se consolidarem na luta por uma vaga na Libertadores. Caso vença o Corinthians, o Botafogo ultrapassa o Flamengo e empata com o Cruzeiro em número de pontos na quinta colocação. O alvinegro carioca tem a volta do zagueiro Joel Carli, que cumpriu suspensão automática contra o Avaí. E Jair Ventura deve repetir o mesmo time que empatou com o Avaí em 1-1. No gol, Gatito Fernandes. Na lateral direita, Arnaldo. Dupla de zaga, Joel Carli e Igor Rabelo. Na lateral esquerda, Vitor Luiz. No meio de campo, Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva, João Paulo. No ataque, Rodrigo Pimpão e Brenner. Fora do campo, a diretoria botafoguense luta para manter parte do elenco em 2018. Bruno Silva está na mira do Cruzeiro e Jair Ventura também está cotado para treinar o Palmeiras no próximo ano. Já o Corinthians precisa voltar a ganhar, já que o Palmeiras só está a 6 pontos do líder do campeonato. O time de Fábio Carilli vem de derrota para o Bahia por 2-0 e empate em 0-0 com o Grêmio. Lesionado, Pablo segue fora do time, dando vaga a Pedro Henrique na defesa. A provável escalação do timão para esta noite é: no gol, Cássio; lateral direito, Fagner; dupla de zaga, Pedro Henrique e Balbuena; lateral esquerdo, Guilherme Arana; no meio de campo, Gabriel, Maicon, Rodriguinho e Jadson; no ataque, o paraguaio Angel Romero e o artilheiro Jô. O jogo terá o apito de Rodrigo Raposo, do Distrito Federal, auxiliado por José Reinaldo Nascimento e Daniel da Silva Andrade, todos do Distrito Federal. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo, aí com Botafogo e Corinthians. Eu vou ao Márcio Guedes. O que você acha desse jogo, Márcio? Porque tem muita gente de olho. O Palmeiras de olho, porque vem numa sequência espetacular agora. E quer que o Botafogo segure o Corinthians para ele ficar a 6 pontos apenas do Corinthians, e vai ter um confronto direto com o Corinthians, aí de poder até diminuir para 3 isso aí, visando logicamente uma vitória do Palmeiras em cima do Corinthians. E o Botafogo também, como é que você vê esse jogo Botafogo-Corinthians nessa noite? Daqui a pouquinho às 8, o nosso Ricardo Mazella vai acompanhar aqui pela Nacional Rio na programação com o, Márcio, com o nosso Marcos Gomes, com o programa Sintonia Rio, Sintonia Nacional, e também o nosso Jorge Vamburga lá direto de Brasília. E aí, o que você acha, Márcio?
Olha, é um jogo que foi isolado na segunda-feira à noite, mas que de repente ganhou uma importância extraordinária em função das vitórias do Santos e do Palmeiras, que se colocam agora 6 pontos atrás do Corinthians. Então, se o Corinthians tropeçar hoje, principalmente se perder, né, vai embolar o campeonato. Quer dizer, aquela coisa, o Corinthians é campeão, o campeonato acabou, isso aí vai cair um pouco para segundo plano. Teremos um campeonato mais animado, com a possibilidade concreta dessa reação paulista, também paulista. Vai virar um mini campeonato paulista, né? Entre Santos, Palmeiras e Corinthians. O Corinthians fez um primeiro turno brilhante, isolou-se, mas surpreendentemente caiu muito de produção nesse segundo turno. Não está jogando muito bem, está mais na base da garra, da sua defesa. Então, enfrenta um Botafogo que também não está o mesmo time da Libertadores. É um caio de produção, houve uma certa ressaca da derrota. Jogadores como Bruno Silva e Pimpão também pioraram demais. O ataque com o problema do Roger perdeu a sua pouca agressividade. Então vamos ver o que vai prevalecer hoje, né? Qual uma fase que vai se tornar menos ruim e vai determinar um vencedor. O Botafogo tem a vantagem de jogar em casa. É, parece que o time está muito focado numa recuperação depois de maus resultados. O Botafogo, se vencer hoje, volta a passar o Flamengo, ficar em sexto lugar. Então, a motivação é geral, até sobre o aspecto moral para as duas equipes. Isso é uma recuperação psicológica. O Corinthians tem que também fazer alguma coisa boa no segundo turno, que até agora está decepcionando sua torcida. Então, é um jogo com muita motivação e com muita coisa em jogo, inclusive o próprio campeonato.
Olha, deixa eu mandar um abraço ao pessoal, já está aqui na Live Fans participando conosco. Eu e aqui o Marcos Leite, o nosso Márcio Guedes está pela linha, e o nosso Jorge Vambugo lá pelo também Live Face da Rádio Nacional Brasília AM. Pessoal participando conosco. Botafogo ou Corinthians? O que você acha que vai dar hoje? Botafogo ou Corinthians? Gabriel Torres está assistindo, está conosco. Grande Gabriel Torres já trabalhou por aqui conosco. O Márcio Lopes, o César Santos Sapucaia, o Robson Pinoco Motoboy, o Rodrigo Barros, Edson Caio e a Neide Campos participando conosco aqui, tá certo? Um abraço para todos aqui. Eu quero saber quem vai... O Ângelo já aqui, o Ângelo Campos Puchete, lá de Muraé, já participando conosco também. O César Santos Sapucaia, Paraíba, ligada conosco. César Santos Sapucaia, da Botafogo, ele diz aqui. E é Paraíba ligadinho, César Santos Sapucaia. E aí, Jorge Vambugo, Palmeiras está chegando. Será que Palmeiras é, no momento, ou o Santos, o que vai perseguir mais o time do Corinthians? E o que você acha do jogo de hoje?
Bem, não dá para confiar nesses times, né? Porque hoje eles ganham... Bom, na verdade, o Palmeiras ganhou dos reservas do Grêmio, então... Também não é para fazer todo esse carnaval. Está todo mundo fazendo um carnaval danado, principalmente a paulistada, né? Então, porque o Palmeiras encontrou com o Alberto Valentim o rumo, finalmente, não sei o quê. O Cuca não era de nada, o Alberto Valentim é que é o futuro do Palmeiras e tal. E, na verdade, é isso. O Palmeiras ganhou do Grêmio com o Grêmio com reserva. É verdade, ganhou em Porto Alegre e tal, tem seus méritos, mas... Pelo que eu não vi o jogo, mas pelo que eu vi a facilidade com que o Palmeiras fez os gols, o Grêmio não jogou nada. Na verdade, o Grêmio realmente parece que desistiu de perseguir o Corinthians, está interessado mesmo, tanto que jogou com reserva. Está interessado mesmo na Libertadores e o Campeonato Brasileiro, ele ficando ali pelos 4, 5, 6, 7, 8, se for o caso, está muito bom, porque já garante vaga na Libertadores do ano que vem. Então, essa é a situação. Então eu vejo agora o jogo de hoje importante, vejo uma importância muito grande no jogo de hoje, assim como o Márcio, concordo plenamente com ele. É um jogo que pode realmente alterar os rumos do campeonato se o Botafogo vencer, porque aí reduz a diferença mesmo, o Corinthians fica a uma distância alcançável, né? Agora, se o Corinthians ganhar, aí eu acho que não tem mais jeito mesmo, não. Mas a minha opinião, meus amigos, concordo com o Márcio também, mais uma vez, dois times em crise. Então, eu acho que vai ser empate esse jogo, viu? O Borges, não acredito que nenhum dos dois consiga uma vitória hoje, não. Então, meu palpite é um empate.
Ô, meu querido Márcio Guedes, dessa rodada 30ª, o que te chamou mais atenção? Foi um empate do Vasco com Curitiba, não jogando tão bem no Maracanã? Uma, por exemplo, a vitória do Atlético no Clássico contra o Cruzeiro se recuperando? Ou até mesmo essa do Palmeiras que eu falei, a sequência do Palmeiras? O que te chamou mais atenção aí nos jogos desta rodada número 30?
Meu caro Borges, antes de responder a sua pergunta,
certo,
quero dizer que o palpite do meu amigo Vambugo é muito bom. Eu também acho que o empate...
Vai dar empate, né?
Vai uma belíssima aposta para hoje. Agora, tem uma coisa, se houver um empate... Vai ser bom pro campeonato também, porque em vez de 9 pontos, são 7 pontos.
O melhor será a derrota do Corinthians, né?
Não, mas isso é óbvio que seria, mas em vez de 6, se ficar 7, já melhora muito. Já não é uma coisa, aqueles 10 pontos, 9 que estavam, 7 pontos, faltando 8 rodadas, é uma coisa que você não pode ainda cravar que o Corinthians vai ser campeão. Vai atrapalhar um pouquinho o Corinthians, mas esse empate, né?
Com certeza.
Agora, em relação à rodada, sabe o que mais me chamou a atenção? Foi o Flamengo. Porque o Flamengo, eu não imaginei que a essa altura do campeonato voltasse aqueles velhos erros de entrosamento, de time mal escalado, de decisões estapafúrdias do Rueda, colocar o Diego no segundo tempo, e de colocar o Giovani numa posição que não é dele, Giovani que não acertou nada ainda. Então o São Paulo não precisou jogar bem para fazer 2 gols no primeiro tempo, e o Flamengo, mesmo melhorando muito no segundo, continua com aquela tremenda dificuldade de conclusão, falta de objetividade, domina, mas não sabe fazer gol. Quer dizer, um time que investiu tanto, tanta esperança na torcida, é muito pouco. Todo mundo exige mais do Flamengo, claro que exige mais do Flamengo. E o Flamengo até agora não disse que veio preocupado aí com a Sul-Americana, mas por que poupar o Diego domingo para um jogo que vai ser quarta-feira, o Fla-Flu no Maracanã? Não se entende isso. Então, para mim, foi essa nova frustração com o Rueda e com o time do Flamengo, né? Mas eu achei tudo normal, porque
normal, né?
O Palmeiras ganhou do reserva do Grêmio, o Atlético teve mais motivação do que o Cruzeiro, que já está com a Copa do Brasil, não tem mais nada a fazer no campeonato, o Bahia e Vitória estava normal, o Palmeiras, a vitória do Santos foi um pouquinho mais difícil de imaginar, mas o Atlético Goianiense está sendo osso duro de roer para todo mundo. Enfim, eu acho que mais ou menos foi tudo. E o Vasco, falou do Vasco, aí o Vasco talvez tenha vencido, empatado um jogo que todo mundo esperava que iria ganhar, com 30 mil pessoas no Maracanã, com muita chance. O Vasco, depois do primeiro gol, acho que se acomodou um pouco e acabou tomando um empate, e depois não teve tranquilidade, nem frieza, né? Nem um bom entrosamento para chegar a uma vitória. Foi uma perda lamentável para o Vasco. Se ganhasse hoje, estaria bem mais próximo dessa briga pelo G6, né?
Agora, o meu querido Jorge Vamburga foi homenageado há pouco, hoje fazendo aniversário, né? O grande Pelé, né? Que conquistou 77 anos, tem 77 anos de idade, e foi homenageado nesse prêmio da FIFA, nesse momento, depois da escolha da Sarina Wiegman, técnica da Holanda, vencedora do prêmio como a melhor técnica do futebol feminino. E aí, qual é o gol do Pelé que você, que está na sua mente até hoje, qual é o gol do Pelé que te marcou mais, hein, meu querido Jorge Vamburga?
Bom, evidentemente foi o gol mil, né? Que foi marcado contra o Vasco no Maracanã, um fato histórico. Eu estava lá na torcida e testemunhei esse fato histórico, jamais vou esquecer como foi marcado aquele gol. No dia 19 de novembro eu vou falar sobre esse gol, pretendo falar aqui no Mundo da Bola, quando for comemorado mais um aniversário desse gol. Agora, também o gol que não, eu vi muitos gols do Pelé, né, ao vivo e alguns no Maracanã, então, mas o que não me sai da memória também é o gol contra o País de Gales, né, aquele gol, aquele lençol que o Pelé deu e que marcou o gol, que dali em diante o Brasil realmente se tornou um time vencedor na Copa do Mundo de 58. Teve o gol também contra a Suécia, né, que foi um gol importantíssimo. Mas esses 3 gols, para mim, eu acho que foram os que mais marcaram. Eu vi gols lindíssimos do Pelé, os gols de cabeça do Pelé eram maravilhosos e tal. Mas agora, por exemplo, eu não vi o gol de placa. Não vi, não sei se o Márcio viu, se estava no Maracanã nesse dia. Eu não vi o gol de placa, gostaria de ter visto.
Agora, o gol da Suécia, você tinha quantos anos, Jorge Vamburga? Eu, da Suécia, eu tinha 5 anos.
Eu tinha 14.
Você já tinha 14, já tinha uma noção do futebol. Você estava onde, exatamente, quando viu o gol da Suécia? Ouviu, né, inicialmente, né? Porque naquela época ouvia.
Naquela época não havia televisão. A gente ouvia, estava em casa. Eu morava em casa, numa vila, no Engenho de Dentro, ali perto do Engenhão, na rua Bento Gonçalves. E a gente estava, a torcida, a garotada, todo mundo na rua, assim, torcendo e tal, ouvindo o jogo. Em casa, saía, voltava, cada gol do Brasil. E, de repente, um morador, um vizinho nosso, soltou um balão Sputnik. E, quando o Brasil conseguiu fazer, eu acho que o 4º gol, por aí, antes mesmo de terminar o jogo, porque o Sputnik estava na moda na época, né? Pouco tempo antes, os russos tinham lançado a nave Sputnik. E aí o cara fez um balão verde e amarelo com o formato de um Sputnik. Nunca me esqueci também disso. Foi uma emoção muito grande de lembrar dessa época.
Márcio Guedes, o seu, qual é o que mais na cabeça? Mas para mim também é esse gol mil, porque eu estava no Maracanã, como torcedor, Eu estava justamente na bandeirinha de córner, onde o Pelé marcou o gol. Do outro lado, lá em vez das cabines, do outro lado, lado oposto, eu ficava sempre ali porque eu ficava muito na Flamante. E a Flamante ficava ali, a torcida Flamante do Flamengo ficava ali. Eu ficava naquela posição da diagonal ali da bandeirinha de córner. Você, lógico que me marcou muito, como marcou também aquele gol de cabeça contra a Itália na decisão de 1970. Mas e aí, qual foi o gol que mais marcou você? Esse gol de placa você viu? O Bambuco está querendo saber.
Eu vi o gol de placa, sim, mas eu vi assim, eu era novo ainda, não ficou uma coisa muito marcada na minha cabeça na hora. Depois esse gol foi mais valorizado pela mídia, teve placa, teve tudo, mas no momento dele não houve assim, ele não houve assim, a consciência de que seria uma coisa histórica, excepcional. Agora, o meu destaque para o gol do Pelé foi na Copa de 70, o primeiro gol da final contra a Itália, que foi um gol muito bonito, nada demais, mas muito bonito. Por que que eu digo isso? Porque foi a primeira Copa que eu cobri na minha vida, eu tinha um ano de profissão, fui pelo Correio da Manhã com a equipe que tinha João Máximo, Calazans, Trajano, e foi uma Copa bacana porque foi um trabalho muito bom nosso e foi uma seleção espetacular, que desde o começo teve grandes vitórias, entendeu? O próprio Pelé teve quase gols que ele fez contra a Tchecoslováquia, contra o Uruguai. Aliás, os quase gols do Pelé foram maravilhosos, né? E ainda teve aquela cabeçada que ele deu que o Banks fez uma defesa magnífica. Quer dizer, quase gols e jogadas maravilhosas do Pelé na Copa. Então, tudo isso culminou com esse gol de cabeça no nosso 4-1 contra a Itália. Quer dizer, a Copa de 70, para mim, foi um bom resumo do Pelé.
E o Marcos Leite colocou muito bem aqui, dois chimaços. O das letrinhas do microfone, né, que o Márcio fazia parte, né, e da parte televisiva, e também timaço no campo, timaço fora e dentro do campo. Marcos Leite botou aqui. Mas quantos anos você tinha? Aquela de 58 lembrado pelo Jorge Vamburg, eu tinha 5, você tinha quantos?
Eu era um pouquinho mais velho que você.
Ele tinha 14?
Não, 58 eu tinha
11
anos.
11 anos. Você chegou a ouvir, estava onde?
Não, eu estava na rua. Eu estava com meu pai, que tinha alto-falante colocado na rua Miguel Lemos, em Copacabana. As pessoas se reuniam na rua para ficar ouvindo o jogo, uma transmissão muito ruim. Porque o suí voltava, o pulando vai para a direita, aí sumia. Às vezes sumia na hora do gol, você nunca sabia direito. E tanto que aquele quinto gol da final, muita gente foi saber depois, porque houve um boato antes que o jogo tinha terminado, 4-2. Então aquele quinto gol, muita gente foi saber depois. O time já era campeão já há muito tempo. Depois, a partir do quarto gol, ninguém tinha mais dúvidas de nada. Né? Mas é uma coisa romântica, isso é incrível, né? Você comparando com o que é o mundo hoje, o futebol com jogos ao mesmo tempo, com várias estações de TV, o mundo inteiro totalmente ligado, né, Borges?
É isso aí. Um abraço para você, Márcio. Obrigado pela sua presença aqui no programa No Mundo da Bola, Sinergia.
Parantão da saudade hoje, hein,
Borges? Teve que passar pelo Pelé. É. Nesse momento, a FIFA está anunciando a seleção do campeonato, a melhor seleção. Tem o Dani Alves já na seleção, já tem inclusive o Marcelo na seleção também. Um abraço para você, meu querido Márcio.
Para você, boy, para o Bambu, para todo mundo aí, um abraço.
Então. Valeu, daqui a pouquinho a gente continua com o nosso Jorge Vamburg aqui no programa No Mundo da Bola. Eu quero saber, Botafogo ou Corinthians? Mande pelo nosso live face aqui a sua resposta. Vai dar Botafogo ou vai dar Corinthians, hein? Pessoal está participando conosco, muita gente participando conosco. O Juliano Justa, alô Juliano Justa, aquela força, aquele abraço para você aí em Porto Alegre, participando conosco aqui o nosso Juliano, o nosso Juju, lá de São Paulo. Boa recuperação aí pro papai, tá certo? Olha aí, você participando conosco, mandando o seu recadaço aqui no programa No Mundo da Bola. O jornalismo é ação para você.
Nacional Jornalismo.
Turista espanhola é morta na comunidade da Rocinha. Reportagem de Ícaro Matos.
Uma turista espanhola foi morta na manhã desta segunda-feira na favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista de um carro desobedeceu a ordem de parada e rompeu o bloqueio policial montado na localidade conhecida como Largo do Boiadeiro. Os agentes então atiraram contra o veículo e, durante uma abordagem após o incidente, verificaram que se tratava de um carro de transporte de turistas e que uma pessoa tinha sido baleada. A espanhola Maria Esperança Ruiz Jiménez, de 67 anos, ainda foi levada para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo apurado pela Corregedoria da Polícia Militar e pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil. A Secretaria Estadual de Segurança divulgou nota lamentando a morte da turista e informou que está acompanhando as investigações. E outras três pessoas ficaram feridas após um intenso tiroteio na manhã desta segunda na Rocinha. De acordo com informações da Polícia Militar, homens do batalhão de choque que faziam patrulhamento na Rua 1 foram atacados por um grupo de criminosos armados na localidade conhecida como 199. Houve confronto e dois PMs ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital Miguel Couto, onde estão internados. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Após o confronto, policiais fizeram buscas na região e apreenderam uma pistola com kit rajada, acessório usado para transformar a pistola em metralhadora. Os agentes também encontraram um homem baleado, que foi reconhecido como um dos criminosos que participaram do confronto na localidade 199. Ele também foi levado para o Miguel Couto e ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. No domingo, também foram registrados dois confrontos entre homens do batalhão de choque e criminosos na localidade 199, um pela manhã e outro à tarde. Em nenhum dos casos, houve feridos ou prisões. Já no fim da noite de sábado, policiais militares prenderam quatro criminosos na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Com eles foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas e grande quantidade de munições e carregadores. Segundo a PM, os criminosos afirmaram que eram do complexo do Alemão e estavam indo para a Rocinha para reforçar o bando do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, que disputa o controle da venda de drogas na comunidade com a quadrilha de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM. O policiamento na Rocinha segue reforçado com 550 homens da Polícia Militar. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Foi bom que deu tempo para a gente ver a seleção aqui. O último a receber o Cristiano Ronaldo. Buffon, Daniel Alves, Sérgio Ramos, Bonucci e Marcelo. Cruz, Modric, Iniesta, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Gostou da seleção da temporada com três brasileiros, ou Jorge Hamburgo?
É razoável.
Razoável? Não gostou de quem?
É razoável.
Sérgio Ramos como zagueiro?
É, tudo isso é hipótese, né? Não existe. Então, tudo bem. Eu concordo. Tá,
okay. Agora, que timão, hein? Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar na frente.
É, aí só por isso aí se justificaria. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
Fala.
Esse negócio do prêmio do melhor jogador do mundo pro Cristiano Ronaldo, eu acho o Neymar é muito melhor, viu? Cá pra nós, não adianta, eu acho melhor mesmo.
Agora,
outra coisa, só queria dar uma palavrinha, desculpa, Borges, sobre a questão do técnico que eu falei do Tite. Agora, só tem uma coisa: nenhum técnico brasileiro ou sul-americano jamais vai ganhar esse prêmio. É só para europeu, é um prêmio feito para técnico europeu. Eles não gostam de técnico sul-americano. Então, ninguém vai ganhar, por melhor que seja. O Tite, mesmo se ganhar o Campeonato Mundial e tal, e qualquer técnico brasileiro que ganhe o Mundial de Clubes, não adianta, porque eles não dão para técnico brasileiro.
Você viu a imagem aí da seleção? Não sei se você está com a imagem. Se não tiver...
Eu tô com a imagem, mas eu não...
O paletó do Daniel Alves, esse foi o destaque.
Ah, sim.
O Daniel Alves tá sempre totalmente diferente, né?
Tava combinando com o cabelo, é?
Combinando com tudo, uns botões enormes, prateados, negócio de...
Não, o que eu aprecio no Daniel Alves é a discreção.
5h32, a gente volta já e você participa conosco. Botafogo ou Corinthians hoje? Vai dar o Botafogo? Vai dar Corinthians? Mande o seu recado aqui na nossa live. Aqui na live pra você, ó. facebook.com/Rádio Nacional Rio, telefone 21 ao 4 do Rio, 217-6918 ou 6919. Mande pra gente, participe!
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Ah, ela me acompanha o dia inteiro. Está comigo desde quando eu acordo até a hora de dormir. Para o trabalho, para o treino. A água é meu combustível. Não imagino a minha vida sem ela. Principalmente depois dos exercícios na academia.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu, você seguindo com a gente no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, mais de 103 visualizações aqui, com a gente você participando, a galera mandando o seu recado, Botafogo ou Corinthians hoje? Botafogo ou Corinthians? Mande o seu recado, mande pela live, pela nossa live, ou mande pelo nosso telefone, tá certo? É só mandar aqui o seu recado, 5h35.
Momento estádio.
É com o Wagner Gomes.
A participação de Martine Grael na regata de volta ao mundo. Ela é a primeira mulher a disputar essa regata que é muito famosa e começou ontem em Alicante, na Espanha. Martine vai deixar a tripulação do barco holandês Asco Nobel ao fim da primeira etapa da regata, que será em Lisboa. Tudo começou com a demissão do holandês Simeon Timpon, chefe do barco, e quem providenciou a contratação de Martine pelo patrocinador Asco Nobel. Uma semana antes do início da regata, ele foi demitido, mas conseguiu na justiça o direito de ser o capitão novamente. A decisão de última hora do retorno do antigo comandante pegou os participantes do time de surpresa. E apesar da aprovação da formação da equipe pela Comissão de Regatas da Volta ao Mundo para a perna de 1.450 milhas náuticas, só que, como explicou o próprio Torben Grael, o pai da velejadora, o prosseguimento da campeã olímpica a partir da etapa de Lisboa é improvável, já que o problema de relacionamento com o capitão da equipe são evidentes.
Valeu, tá aí o nosso Wagner Gomes, sempre com os detalhes dos esportes olímpicos e paralímpicos, o nosso Wagner Gomes, que apresenta o estádio ao lado da Astrid Nick, sempre aos sábados, de 3 às 4 da tarde, das 15 às 16 horas. Nesse sábado vai ter Wagner Gomes apresentando o programa Estádio para você aqui pela Nacional Rio e pela MEC. 5h37.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Muita gente reclama, diz que o Brasil nunca foi campeão dessa forma. Criticam a falta de uma liderança em campo, como já fizeram Carlos Alberto Torres e Dunga. O rodízio de capitães não é muito bem visto por alguns comentaristas esportivos, a verdade é essa. Por outro lado, há quem acredite que o fato de Tite escolher um capitão diferente a cada partida da seleção brasileira é bom para dar moral a jogadores que por vezes ficam sumidos, até podendo ajudá-los dando, digamos, uma moral a eles. E até a última convocação de Tite, havia um mistério sobre quem seria o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo da FIFA de 2018. Tite já escolheu. Quer saber quem é? Todo mundo. Tite deve continuar com um rodízio de capitães. E a quem o critica, ele responde o motivo da escolha.
Tem uma ideia por trás da troca de capitania. Responsabilidades que todos nós temos que assumir. E não ficar numa situação de que a equipe vai mal dentro do campo, eles pegam e colocam, o técnico deveria ter interagido fora. O capitão, por que que não faz lá dentro do campo? Não tem que ter que ser os 11 para fazer. Tem que ser toda a comissão técnica para fazer no banco para interagir. Tem que ser os atletas que estão fora para interagir. Isso é equipe, isso aqui não é esporte individual. Então não dá para botar uma responsabilidade. Eu pego o exemplo que ficou marcado na minha memória, mas eu coloquei, eu não sei que Copa era, mas um gol que nós tomamos contra a Suécia, que o Didi foi buscar a bola dentro do gol. E vocês repetidas vezes ficaram colocando. Ele pegou a bola, colocou debaixo do braço, fez, olha que atitude. E aí eu até joguei na hora. Ele não era o capitão. Ele não era, né? Eu até perguntei, ele não era o capitão da equipe. Era o Bellini, né? No entanto, ele teve um comportamento de capitão. Então, cada atleta, cada um componente dessa equipe tem que ter um comportamento de capitão, independente da tarde.
Apesar de não ter tocado no assunto, ainda está fresquinha na memória do torcedor brasileiro a instabilidade emocional de Thiago Silva na Copa do Mundo de 2014. A insegurança muitas vezes dentro de campo, o pedido para não cobrar pênaltis contra o Chile nas oitavas de final e o choro do zagueiro capitão. Thiago Silva teve a imagem arranhada depois da Copa de 2014. Logo depois, já com Dunga no comando da seleção, foi a vez de Neymar ostentar a braçadeira. E também não deu muito certo. O atacante ficou instável emocionalmente, individualista e o futebol do craque não apareceu. Desde que Tite assumiu a seleção brasileira, tivemos 13 capitães diferentes, juntando eliminatórias da Copa e amistosos. Foram eles: Miranda, Marquinhos, Thiago Silva, Daniel Alves, Marcelo, Felipe Luiz, Casimiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Robinho e Neymar. E você, concorda com Tite?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Cinco e quarenta. Ô, Jorge Vambug, a colocação aí, se concorda ou não, a gente já discutiu esse assunto aqui, da questão da variação de capitães que o Tite vai colocar e vai continuar colocando, mas eu queria saber de você, do Bellini, do Mauro, do Dunga, do Carlos Alberto Torres, qual desses quatro capitães foi o melhor capitão para você de seleção brasileira?
Borges, a minha opinião sobre capitão é a seguinte: capitão só é importante no time do quartel, na seleção serve qualquer um. Então, o Bellini, por exemplo, foi um histórico, porque foi o primeiro a levantar a Gilles Rimet, o primeiro título do Brasil, mas eu acho que eles se equivalem. O Mauro, o Dunga, cada um cumpriu o seu papel. Um jogador que não era capitão, mas que, segundo os registros históricos, teve um papel importantíssimo na seleção, foi o Didi, que quando o Brasil levou o primeiro gol da Suécia, pegou a bola, levou para o meio do campo e deu moral ao time para ir para frente. Pelo menos é o que se conta, né? Eu não vi, não estava lá. Mas, então, ele tinha uma liderança natural. Esse negócio de capitão, o Bellini ficava lá atrás e tal, era um jogador forte, viril, e realmente inspirava uma coisa de luta da seleção e tal, mas não teve nada, na minha opinião, não teve nada a ver com os gols que o Brasil fez. Ele não fez nenhum, inclusive. Então, eu acho, em resumo, eu acho o seguinte: qualquer um serve como capitão.
Agora, o Carlos Alberto Torres é que marcou a palavra capita, né? Porque, por exemplo, o Bellini não tanto, o Mauro também não, e o Dunga não, mas o Carlos Alberto Torres acabou ficando com aquela marca de capita, né?
É, porque ele se impunha realmente, tinha uma liderança e tal, mas não acho que isso seja uma... Eu até acho o Carlos Alberto Torres, é claro, merece todos os elogios, teve um papel importantíssimo na Copa, né? Fez aquele golaço. Então, eu acho, na final com a Itália, então eu, aquele que selou mesmo a vitória do Brasil, e ele tinha uma liderança e tudo, mas eu acho que outro jogador poderia ter exercido papel semelhante. Coube a ele e ele exerceu bem.
Valeu, 5h43.
Salve a seleção!
Falamos de seleção, o Mundial Sub-17, quarta-feira, o Brasil já vai enfrentar a Inglaterra. Passamos bem na fase anterior, a quartas de final. Brasil venceu 2-1 a Alemanha, perdia por 1-0 no primeiro tempo, virou com o gol do Paulinho, um golaço marcado ainda depois de ser marcado pelo lateral esquerdo da seleção brasileira. A Inglaterra venceu 4-1 os Estados Unidos e com isso Brasil e Inglaterra fazem uma das semifinais. Mali venceu o confronto africano contra a Gana por 2-1 e a Espanha venceu o Irã por 3-1. A Espanha vai enfrentar Mali na outra semifinal. As partidas acontecem na próxima quarta-feira, as semifinais. O Brasil vai enfrentar a Inglaterra às 9h30 da manhã, horário de Brasília, enquanto Mali enfrenta a Espanha ao 12h30. Como é que você vê a seleção brasileira? O Bruno Mendes vai trazer e já já o Jorge Manduco fala com a gente. Vamos lá.
Um abraço para você, meu amigo Carlos Borges. Um abraço a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. O Brasil venceu a Alemanha de virada por 2-1 e garantiu vaga nas semifinais do Mundial Sub-17, que está sendo realizado na Índia. A Alemanha saiu na frente com Arp de pênalti, mas o Everson e Paulinho viraram para a seleção Canarinho. Dois bonitos gols da seleção brasileira. Técnico Carlos Amadeu falou sobre a classificação do Brasil.
Eles criaram uma estratégia de marcar individualmente os nossos jogadores de criação no setor do meio campo. Isso foi corrigido no intervalo. Com a entrada do Yuri, do Everson, o time cresceu significativamente. E eu acho que foi premiado o time que buscou mais o gol. A Alemanha foi uma bela equipe que buscou o jogo o tempo todo, assim como o Brasil, e eu acho que quem ganhou com isso foi o futebol.
A seleção brasileira volta a campo na quarta-feira, a partir das 9h30 da manhã, quando enfrenta a Inglaterra, de olho em uma das vagas na decisão do campeonato. Na outra semifinal, jogam Mali e Espanha. Tá certo, Borges? Um forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, Borges. Vou mandar um abraço a Maria Célia Soares Santos, participando conosco também aqui na nossa live e participando e dizendo: Botafogo ou Corinthians hoje no jogo que fecha a 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Sub-17. Inclusive o Lincoln, após o gol de empate, depois no gol do Paulinho, mas acho que foi no gol do empate, que ele gritou para a câmera dizendo: aqui é Brasil, isso aqui é Brasil. Hein? Tava engasgado uma questão de 7-1, vencer a Alemanha. Como é que você viu essa passagem do Brasil para as semifinais contra a Inglaterra, hein, Jorge Vambuga?
Sem dúvida, estava engasgado. Isso é um desabafo muito justo, muito normal. Eu mesmo disse aqui que o Brasil tem que encarar a Alemanha sempre com o espírito de revanche daquele 7-1. Não pode dar mole, não, e dizer: não, isso é outro jogo e tal. Não, tem até o dia que conseguir devolver o placar, se é que algum dia vai conseguir. Mas mesmo se não conseguir, tem que sempre ir para campo com esse espírito demonstrado pelo Paulinho. Eu, infelizmente, eu não vi o jogo, mas li os comentários, ouvi, e pelo que eu pude ver, o Brasil, foi justa a vitória. O Brasil não fez um bom primeiro tempo, mas depois que levou o gol, um gol de pênalti, soube reagir, teve moral para virar o jogo. Então, e jogou um bom futebol, virou jogando um bom futebol. Então foi merecido mesmo, e isso, de certa forma, dá uma... Não lava um pouco a alma da gente, né? Já foi a primeira. Agora vamos ver. Agora nós vamos ter um amistoso com a Alemanha em março do ano que vem e depois vem a Copa.
Valeu. O detalhe é assim: eu vi o jogo, achei o primeiro tempo a seleção da Alemanha com mais vontade, com mais corpo, né? Com mais físico. Em função disso, a seleção teve dificuldade. A partir do momento que a seleção brasileira foi mais pra frente e a seleção da Alemanha começou a cansar, abriu mais espaço, aí, lógico que deu a habilidade brasileira e conquistando uma bela vitória, o chute do Paulinho de fora da área no segundo gol, e o primeiro uma jogada que abriu para o lateral esquerdo que deu uma bomba certeira no ângulo direito do goleiro alemão. Mas Brasil tá aí, quarta-feira tem mais, 9h30 da manhã, se você acordar mais cedo, pode assistir Brasil e Inglaterra, semifinais Mundial Sub-17 na Índia. Fluminense e Flamengo jogaram nesse final de semana ontem. O Fluminense perdeu para Chapecoense e o Flamengo para o São Paulo. Mas pensam na Copa Sul-Americana. E quem traz todos os detalhes é Rafael Monteiro.
A dupla Flamengo e Fluminense tem compromisso importante pelas quartas de final da Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira e, sem dúvida, querem fazer diferente deste final de semana. Os dois clubes tiveram um desempenho pífio e perderam por 2-0. O rubro-negro no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no Morumbi e o tricolor na mesma competição contra a Chapecoense. Logo após o jogo, O goleiro do Flamengo, Diego Alves, diz que o grupo tem que ser mais regular e atenta para os jogos importantes nos próximos dias.
Nós temos que começar a manter uma regularidade, né? Eu acho que hoje a gente esperou um pouco para ver o que ia acontecer no jogo e nós do Flamengo temos que saber que podemos mandar no jogo, ter a liderança dentro do jogo. Esperamos tomar um gol para tentar reagir e já aí depois, sim, tomando o segundo, fica mais difícil ainda. Temos jogos importantes pela frente, temos agora a Copa Sul-Americana, temos no sábado o Vasco também. São jogos importantíssimos e nós temos que buscar essa regularidade para poder somar os pontos necessários.
O técnico Reinaldo Rueda poupou Diego e Juan no jogo contra os paulistas. Já Guerreiro foi vetado pelo departamento médico com dores na coxa e sua presença no clássico não está confirmada. Quem está fora certamente é o atacante Berrio. Sofreu uma lesão no joelho esquerdo e corre o risco de não poder mais jogar em 2018. Falando agora sobre o Flusão, após o jogo contra a Chape, o técnico Abel Braga diz que o time não consegue engrenar na hora certa.
Isso que está incomodando, que é sempre no momento, a gente está para dar o salto. Hoje o Atlético foi 41 pontos, andou numa situação parecida com a nossa. Não é descontrole, não é isso. Mas, em vez de começar mais ligado, o Lucas foi muito feliz no vestiário agora, colocando isso. Você entra muito ligado, muito mais concentrado. Não pode hoje no futebol, a bola da maneira que foi metida na área, a altura do cara que fez o gol, e depois da segunda praticamente um gol olímpico. Né? Isso é muito duro, é muito difícil. E agora vamos pensar em quarta-feira, porque nós, voltando à tua pergunta, nós não temos condição de poupar ninguém. Temos que disputar jogo a jogo, porque nós não estamos em situação privilegiada em competição nenhuma. Chegamos no mérito, numa quarta de final de Copa Sul-Americana, vamos enfrentar um adversário do tamanho do Flamengo. Tudo para nós está sendo sofrido, mas vamos continuar. Meu torcedor sabe que, o torcedor flamenguista, o time do Flamengo sabe que o Fla-Flu é muito complicado para um lado e para o outro.
Sornou-se Henrique com dores musculares e Douglas com dores nas articulações, não jogaram na Arena Condá. Sornosa e Dourado devem estar recuperados para o clássico de quarta. Entretanto, o volante Douglas tem uma condição mais complicada. E a dúvida de Abel é em relação à inscrição. O Flu pode relacionar mais um jogador para a disputa da Copa Sul-Americana. Richard, recém-contratado, e Gun, que passou por um longo período se recuperando de lesão, disputam vaga para atuar na competição internacional. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Jorge Hamburgo, Berrio fora, será menos uma opção para o Rueda nesses jogos da Copa Sul-Americana, também para o campeonato brasileiro. E a questão da decisão do técnico Abel Braga, o Gun ou o Richards, qual seria o jogador melhor para compor a lista da Sul-Americana? O Gun como zagueiro ou o Richard como o cabeça de área?
Duro dilema esse, hein? É terrível.
Tem que escolher um.
Abel, para escolher um, aí vai ser difícil. Olha, sabe o que eu estou achando? É o seguinte, é preciso rever realmente essa questão dessas Copas se prolongarem durante todo o ano. Isso atrapalhou mesmo o futebol brasileiro, porque veja bem, os técnicos não sabem mais nem o que fazer. Você viu o Rueda, ficou perdido nesse jogo aí contra o São Paulo, deixa o Diego no banco, depois quando está perdendo, bota o Diego para jogar. Quer dizer, os caras não sabem mais o que fazer, porque quando o time precisa ganhar os pontos, aí tem na quarta-feira tem um jogo de Copa Sul-Americana. Pô, francamente, isso é um absurdo, essas Copas não valem isso não. Isso devia ser metade, lá em agosto devia acabar esse negócio de Copa para deixar os times jogarem. É por isso que os times também estão em frangalhos, alternam esses jogos pifes como do Flamengo contra o São Paulo, né? E porque tem que poupar jogadores preocupados, contundidos, tem que poupar essa coisa toda. Isso é um absurdo, não é questão de ser contra essas competições não, só que elas não podem se prolongar. Você vê outra coisa, o time joga, fica um mês e meio depois, ele vai jogar outro jogo pela Copa, como acontece agora com o Grêmio. Quer dizer, aí vai tá engrenado no campeonato, aí perde aí bota os reservas, perde o ritmo, concentra na Copa. É uma bagunça total que elas estão promovendo no Campeonato Brasileiro, tanto a Sul-Americana como a Libertadores.
Valeu, Jorge Mombuco, nosso comentarista de classe, Liek Martens, vencedora do prêmio Melhor Jogadora do Mundo. A holandesa disputou com a venezuelana Deina Castellanos e também a americana Carly Lloyd. A holandesa Liek Martens ganhou, então, o título de Melhor Jogadora do Mundo. Agora estão sendo apresentados os três, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Quem vai ganhar? Será que vai dar tempo? Vamos aguardar. 5h33 e meio, voltamos já já.
No Mundo da Bola. Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
Show. Luz e Show, de segunda a sábado, às 10 da noite. Aqui na Rádio Nacional. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, e agora eu quero saber de você, Jorge Vambuga. Quem faturou o melhor jogador do mundo no FIFA The Best, que está sendo realizado em Londres? Quem faturou? A apresentação do prêmio foi do Maradona, baixinho, parece aquele, qual é o nome dele? Era fiscal da Ilha da Fantasia, era fiscal, sei lá, olha lá, baixo. E o Ronaldo Fenômeno, que também parece aquele da bolinha, né, que tem agora no, na TV Globo, lançou o Bolinha, o Bolinha parece com ele, mas... Ai, tá muito gordo o nosso Ronaldo Fenômeno. E aí, quem faturou, hein, meu querido Jorge Mambuco?
Sei tanto quanto você, parece. Eu tô vendo aqui, mas tô prestando muito
Cristiano mais atenção. Cristiano Ronaldo tá aí falando
o Cristiano Ronaldo tá aparecendo lá na televisão.
Isso.
Como ganhador.
Isso,
então,
é ele.
Deve ser ele.
Quinta vez se igualando ao Messi. Quinta vez, ganhando pela quinta vez, se igualando ao Messi a quinta também.
É, pois é. Isso tá aí. Certo? E no ano que vem deve ser um dos dois outra vez, né?
Valeu, deixa eu ir aqui o nosso Nacional na Copa com Mário Silva.
Nacional na Copa com Mário Silva.
Copa do Mundo, Suécia, 1958, a sexta Copa do Mundo. Bom, a América do Sul, 9 times se habilitaram a disputar as eliminatórias, 9 seleções, que foram divididas em 3 grupos. O grupo 2, formado pela Argentina, pela Bolívia e pelo Chile. O Chile estreou vencendo a Bolívia por 2-1 em Santiago. Depois jogou em La Paz, no alto do morro, a 3.600 metros, e perdeu por 3-0. Bolívia venceu também em La Paz a Argentina por 2-0. Mas... na volta, a Argentina venceu o Chile por 2-0. Depois venceu a Argentina outra vez o Chile aí por 4-0. e fechou a sua participação, vencendo em Buenos Aires, com gols de Zárate, Prado, Menéndez e Corbata, veterano Corbata, a Bolívia por 4 a 0. A Argentina estava classificada para a Copa da Suécia 1958. E os outros dois grupos? Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Para terminar, Jorge Vambug, agradecendo sua presença aqui, agradecendo a todos que participaram do programa No Mundo da Bola. Botafogo e Corinthians, resultado?
Para mim, um empate de 0-0.
Valeu, um abraço. Mazela estará aqui e você aí pela rede, é isso?
É, estarei acompanhando aqui em Brasília.
Valeu, então. Vem aí o Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo. No Mundo da Bola, volta amanhã.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.